Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. O som daquela voz que dissera abre a porta, lançar entre eles, como dissemos, o espanto e o medo. E não foi sem razão, era ela o anúncio de um grande aperto, de por certo não poderiam escapar. Nesse tempo ainda não estava organizada a polícia da cidade, ou antes estava-lo de um modo em harmonia com as tendências e ideias da época. O Major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo o que dizia a respeito a esse ramo de administração, era o juiz que julgava e distribuía a pena, e ao mesmo tempo o guarda que dava caça aos criminosos. Nas causas da sua imensa alçada não haviam testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo, ele resumia tudo em si, a sua justiça era infalível, não havia apelação das sentenças dava, fazia o que queria, e ninguém lhe tomava contas. Exercia, enfim, uma espécie de inquirição policial. Entretanto, façamos-lhe justiça, dados os descontos necessários às ideias do tempo, em verdade não abusava ele muito de seu poder. E o empregava em certos casos muito bem empregado. Era o Vidigal um homem alto, não muito gordo, com ares de moleirão, tinha o olhar sempre baixo, os movimentos lentos, e voz descansada e adocicada. Apesar deste aspecto de mansidão, não se encontraria por certo homem mais apto para o cargo, sido pelo modo que acabamos de indicar. Uma companhia ordinariamente de granadeiros, às vezes de outros soldados que ele escolhia nos corpos que haviam na cidade, armados os todos de grossas chibatas, comandada pelo Major Vidigal, fazia toda a ronda da cidade de noite, e toda mais polícia dia. Não havia beco nem travessa, rua nem praça, onde não se tivesse passado uma façanha do senhor major para pilhar um maroto ou dar caça a um vagabundo. A sua sagacidade era proverbial, e por isso sou seu nome me incutia grande terror em todos os que não tinham a consciência muito pura a respeito de falcatruas. Se no meio da algazarra de um fado rigoroso, em que a decência e os ouvidos dos vizinhos não eram muito respeitados, ouvia-se dizer, está aí o Vidigal. Mudavam-se repentinamente as cenas, serenava tudo em um momento, e a festa tomava logo um aspecto sério. Quando algum dos patuscos daquele tempo, que não gozava de grande reputação de ativo e trabalhador, era surpreendido de noite de capote sobre a pote sombros e viola a tiracolo, caminhando em busca de Suci, por uma voz branda que lhe dizia simplesmente e venha cá. Onde vai? O único remédio que tinha era fugir, se pudesse, porque com certeza não escapava por outro meio de alguns dias de cadeia, ou pelo menos da casa da Guaranassé, quando não vinha o codo e meio às costas, como consequência necessária. Foi por isso que os nossos mágicos e a sua infeliz vítima puseram-se em debandada mal conheceram pela voz quem se achava com eles. Quiseram escapar-se pelos fundos da casa, porém ela estava toda cada de granadeiros, em cujas mãos se viam a arma de que acima falamos. A porta abriu-se sem muita resistência, e o Major Vidigal, e porque era com efeito ele com os seus granadeiros achou-os em flagrante delito de nigromancia. Estava ainda acesa a fogueira, e os mais objetos que serviam ao sacrifício. Oh, disse ele por aqui dá-se fortuna. Senhor Major, pelo amor de Deus, eu tinha desejos de ver como era isso, continuem. Sem cerimônia vamos. Os infelizes hesitaram um pouco, porém vendo que resistir seria inútil, começaram de novo as cerimônias, de que os soldados se riam, antevendo talvez qual seria o resultado. O Leonardo estava corrido de vergonha, tanto mais porque o Vidigal o conhecia, e procurava cobrir-se do melhor modo com a sua imunda capa. Ajoelhou-se quase arrastado outra vez no mesmo lugar, e recomeçou a dança, a que o major assistia de braços cruzados e com ar pachorrento. Quando os sacrificadores, julgando que já tinham dançado suficientemente, tentaram parar, o major disse brandamente.
Cusai!
Depois de muito tempo quiseram parar de novo. Continuem, disse outra vez o major, que noaram por mais meia hora, passado esse tempo, já muito cansados, tentaram dar fim. Ainda não continuem. Continuaram por tempos esquecidos, já estavam que não podiam de estafados, nosso Leonardo, ajoelhado ao pé da fogueira, quase que se desfazia em suor. Afinal o major deu-se por satisfeito, mandou que parassem, e sem se alterar disse para os soldados, com a sua voz doce e pausada. Toca, granadeiros, esta voz todas as chibatas ergueram-se, e caíram de rijo sobre as costas daquela honesta gente, fizeram-na dançar, e sem querer, ainda por algum tempo. Disse o major depois de um bom quarto de hora. Começou então a fazer a cada um sermão, em que se mostrava muito sentido por ter sido obrigado a chegar àquele excesso. E que terminava sempre por esta pergunta. Então você em que se ocupa? Nenhum deles respondia. O major sorria-se e acrescentava com riso sardônico. Tá bom, chegou a vez do Leonardo. Pois homem, você, um oficial de justiça, que devia dar o exemplo? Senhor major, respondeu ele acabrunhado, é o diabo que a rapariga que me obriga a tudo isto, já não sei de que meios use. Você há de ficar curado. Vamos para a casa da guarda. Com esta última decisão, o Leonardo desesperou. Perdoaria de bom grado as chibatadas que levara, contanto que elas ficassem em segredo, mas ir para a casa da guarda, e dela talvez para a cadeia, isso é que ele não podia tolerar. Rogou ao major que o poupasse, o major foi inflexível. Desfez então a vergonha em pragas a maldita cigana que tanto fazia sofrer. A casa da guarda era no Largo da Sé. Era uma espécie de depó de se guardavam os presos que se faziam de noite, para se lhes dar depois conveniente destino. Já se sabe que os amigos de novidades iam por ali de manhã e sabiam com facilidade tudo do que se tinha passado na noite antecedente. Aí esteve o Leonardo o resto da noite, grande parte da manhã, exposto à vistoria dos curiosos. Por infelicidade só passou por acaso um colega, e vendo-o entrou para falar-lhe. Isto quer dizer que daí a pouco toda e ilude ilustre corporação dos meirinhos da cidade sabia do ocorrido com o Leonardo. E já se preparava para dar-lhe uma solene pateada da quando o negócio mudou de aspecto e o Leonardo foi mandar ora à cadeia. Aparentemente os companheiros mostraram-se sentidos, porém secretamente não deixaram de estimar o contratempo porque o Leonardo era muito afreguesado e enquanto estava ele preso as partes os procuravam.